Senhor presidente, senhores e senhores senadores e senadoras, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, realmente a situação do nosso país chegou no seu mais grave momento político e, como consequência do político, os problemas da saída da nossa economia. Sem dúvida nenhuma, eu acho que todas as lideranças políticas, principalmente acho que o Senado Federal, através das representações dos estados e as representações políticas que advinda dos partidos, têm uma responsabilidade maior perante esta crise que abate o nosso país. E eu acho que é com esta responsabilidade e com este compromisso com o país, com a nossa economia, com a democracia, com o nosso povo, que a gente tem que agir neste momento. Nesse sentido, eu queria, todos que vêm falando aqui ultimamente, depois do processo de ontem, de que tem que buscar saída para a política, para a crise política, e saída para a economia do nosso país. Se justifica até que não dá tempo de fazer, esperar a questão das diretas, porque a economia está em frangalhos e, portanto, vai buscar solução. Bom, eu acho que o fundamental, pelo menos para os democratas desse país, para a geração que construiu a democracia neste país, inclusive no enfrentamento com a ditadura militar, tem uma responsabilidade e uma experiência maior nesse processo. Não tem saída, não tem legitimidade de sair desta crise se não for através do processo democrático. E que, se os partidos políticos, se as lideranças políticas não deram conta de atravessar, de enfrentar as crises que se abateram no país, não tem uma autoridade maior de que não ouvir o povo. É o povo que tem o mandato soberano sobre toda a política, é a democracia para buscar a saída. Portanto, eu acho que, se querem buscar uma saída acordada, dialogada, não tem só uma saída que não seja as eleições diretas. E está na responsabilidade, que hoje, hoje aquilo que nós construímos como democracia, a representação popular, é aqui nesta casa que a gente tem que apontar as saídas. Na própria Constituição, estão apontando as saídas que dão a segurança para esse processo. Né? Numa renúncia, por exemplo, tem uma linha de poder aí para assumir, até com um tempo para poder reorganizar o poder, reorganizar a democracia. E tem também tempo para que, se for aprovar e mudar a Constituição para antecipar as eleições ou para aprovar eleições diretas já, tem também a responsabilidade e a autoridade popular, que é demandada pelo povo, aqui da gente resolver esses problemas. Então, a saída pela democracia, ela está posta na mão do povo, no sentido de definir e decidir quem vai governar o país, mas está também na mão dos parlamentares do Congresso Nacional a buscar um processo dialogando com o povo e articulado com o povo. Portanto, nessa questão da democracia...
Permite uma partezinha, porque é exatamente nessa área. Eu disse antes, 64 nunca mais, mas fiquei preocupado agora, se alguém me trouxe aqui, ministro da Defesa, Raul Júlio, postou o texto no seu Facebook dizendo que intervenção militar é possível. Sendo levantado em diversos blogs.
Eu vi essa frase.
Então, é preciso agilizar o processo para que a plena democracia volte rapidamente e o processo é, sim, de responsabilidade também desse parlamento. Por isso, eu faço um apelo para que os senadores voltem a Brasília, venham para o Senado, para a gente construir a saída pelo Estado Democrático de Direito. Parabéns a Vossa Excelência.
O grave é isto, é que se tiver ausência de poder, ausência de direção no país, pode surgir daí as saídas que a história do Brasil já passou por esses momentos. A nossa democracia, infelizmente, no país é ser de altos e baixos. E sempre aparece a salvação da pátria, que nem sempre é a saída para o nosso país. A única salvação da pátria é o povo na rua exigindo democracia e eleições para poder colocar o poder institucional, quer seja executivo, judiciário e parlamentar, para poder tirar as crises do nosso país. Como nós demonstramos isso quando nós fomos para a rua brigar por eleições diretas e enfrentando, inclusive, a ditadura militar para construir uma democracia que levou este momento importante do nosso país. A segunda coisa que eu queria falar é sobre a questão da economia. Nesta não tem acordo. Se não for um processo que leve em consideração a força da economia do nosso país, uma economia que fique submetida aos interesses internacionais, esta experiência o nosso país já passou, principalmente nos 8 anos de governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas também nós já demonstramos que o país pode ter saída política, saída econômica, como nós fizemos nos 8 anos de governo Lula. Aí eu não estou me contrapondo a nome Fernando Henrique Cardoso, nem levantando a questão do nome de Lula. Mas eu estou dizendo os governos que eles implementaram no nosso país. Acho que isso é fundamental. E aí, meu caro Paim, queria exatamente provocar essa discussão para levar à consideração da tais das reformas que eles estavam querendo fazer. Eu sou de uma geração, como Vossa Excelência e como tantos outros companheiros que chegaram no Parlamento, advindo da luta social e da luta política, e principalmente do movimento sindical, que qual era a nossa luta? Foi sempre o chamado equilíbrio entre a relação capital e trabalho. Porque não tem nenhuma economia se não tiver a valorização do trabalho, o respeito à mão de obra, a valorização da mão de obra. A gente vê nessa reforma da trabalhista, de que, aliás, vieram aqui debatedores, como se o defeito da economia, o problema do crescimento é o salário do trabalhador. A culpa do crescimento é o salário do trabalhador ou os direitos que os trabalhadores ganharam ao longo, inclusive incluímos na Constituição brasileira.
Os aposentados também, eles falaram.
Eu me lembro quando eu comecei, dentro de uma gráfica, a lutar pelos meus direitos, lá, pelos meus direitos não, pelo tentar organizar os sindicatos, o pessoal do sindicato em uma oposição, porque tinha um presidente do sindicato que estava 31 anos no sindicato e não defendia os interesses dos trabalhadores, o patrão me dizia assim: mas, Paulo, tu quer acabar com as galinhas dos ovos de ouro? Entendeu? Quer dizer, como se os direitos que eu estava atrás, e eram direitos básicos, condição de trabalho, porque trabalhava num galpão que era sem as mínimas condições de trabalhar, calor tremendo, as condições sanitárias e etc, etc. Então, vem de novo a visão, e veio na reforma trabalhista, de que a culpa para desenvolver o país é que tem muitos direitos na Constituição dos trabalhadores e que o salário dos trabalhadores é que precisam dar uma arrumada para, né, para processar isso. Isso é um velho discurso, inclusive, destes, que é aquela visão escravazista. Né? Apareceu até um deputado, não sei de onde, aí, dizendo que o trabalhador dentro das fazendas poderiam trabalhar, se tivesse casa e comida, pronto. Né? Quer dizer, a troca do trabalho pela servidão, pelo trabalho escravo e tal, isso tem ainda lá no meu estado. Né? Consequência disso, uma região chamada região do Marajó é uma região mais pobre do Brasil. O senador Randolph sabe disso. Entendeu? Por quê? Porque exatamente até recentemente havia esta relação do capital e trabalho, que é dominado lá pelas grandes fazendas, e o pobre do trabalhador morava, porque não tem espaço nem para morar. As cidades vão crescendo dentro das fazendas. E para você entrar na fazenda, na cidade, tem que passar por dentro da fazenda e tem que pedir licença. Até o governo do estado, para fazer uma estrada, tem que pedir licença para o grande fazendeiro. Quer dizer, este modelo nós já vencemos. Nós já ultrapassamos com a luta, com a história dos trabalhadores, com a luta do povo. À medida que a gente conquistou a democracia, criou as condições para a gente virar deputado, virar senador, virar, para poder trazer para cá, repercutir aqui dentro, onde se discute os interesses do povo, repercutir aqui para poder aprovar leis capazes de buscar este equilíbrio entre capital e trabalho. Né? As condições de valorização do trabalho. Assim como os capitalistas brigam para valorizar o seu capital, também os trabalhadores têm que brigar para valorizar a sua mão de obra. É este equilíbrio que a gente vai encontrar um processo produtivo no nosso país, capaz de desenvolver, crescer e distribuir renda, dar oportunidade de dignidade, cidadania. É isso que nós queremos. Por isso, meu caro Paim, não tem nenhum governo, se não respeitar a representação dos trabalhadores para mandar reformas para cá, não passarão ou chega aqui num conflito grande, porque não se pode fazer reformas como esta, que mexeu na CLT, mexeu na Constituição, mexeu nas leis que nós conseguimos aprovar aqui, com avanços importantes para a classe trabalhadora, como se quer reformar tudo isso que é ao longo de séculos. É produto da luta, da história da classe trabalhadora para valorizar o trabalho, conquistar direitos, dar proteção ao direito individual, dar proteção à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Enfim, tudo isso queriam destruir ao longo, através de uma chamada reforma para beneficiar mais ou valorizar mais o capital do que aquilo que nós estávamos processando, como se a culpa do desenvolvimento econômico e da Previdência é porque se conquistou muitos direitos. Então, senador Paulo Paim, o erro de governos, inclusive, a companheira Dilma errou quando ela mandou aquelas duas medidas provisórias que mexiam alguns direitos, a 664 e a 665, e nós não aceitamos, porque ela não consultou, não sentou com a representação dos trabalhadores. E errou de novo o Temer quando manda uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência capaz de mexer em todos a luta dos trabalhadores de século, tentando destruir direitos e retrocedendo a um processo de ser, digamos assim, o que é grave, tudo aquilo que nós construímos na estrutura sindical, para transformar uma estrutura sindical combativa, que atende os interesses dos trabalhadores, na criação das centrais, na criação de sindicatos fortes, para defender exatamente os interesses dos trabalhadores, perpassa nesta reforma trabalhista a desconstrução da estrutura sindical, do movimento social combativo, para poder assegurar os interesses dos trabalhadores. Então, é grave o processo. Por isso que este governo, quando a gente chamava que ele não tinha legitimidade, porque, primeiro, não tinha força porque não saiu das urnas. Segundo, não tinha legitimidade a reforma trabalhista porque não foi dialogada com os trabalhadores. E olha que a gente conseguiu, nessa estrutura sindical, colocar as lideranças, e os trabalhadores sabem disso, que colocamos na direção do movimento sindical trabalhadores com responsabilidade perante o país, que não briga só pelos interesses dos trabalhadores. As centrais sindicais brigam pelo desenvolvimento do país. Está aí, podemos ter divergência com Paulinho, por exemplo, ou com outros dirigentes sindicais, mas eles são responsáveis. Têm condições de dialogar com os governos para poder buscar saída para o problema da economia do nosso país. Então, erra os governos se não dialogar e não negociar com os trabalhadores, os interesses dos trabalhadores. Portanto,
senador,
eu queria trazer,
terminar,
trazer
eu
o seguinte,
que, me mais uma
que
parte.
Na economia, não tem saída se não discutir com os trabalhadores. O que é? É buscar mais produtividade para produzir mais? Vamos discutir qual é a forma. Agora, tirar direitos, como se a culpa da economia ou a saída da economia é porque os trabalhadores têm conquistaram muitos direitos ou que o salário... Volto a dizer, nós já tivemos essa experiência, o governo Lula foi um exemplo de buscar saída para a economia do nosso país. Gerou emprego, distribuiu renda, oportunizou todos. O Lula não só valorizou o trabalho, mas valorizou também o capital. Setores cresceram muito no governo Lula, mas havia um equilíbrio e havia uma consulta nos vários interesses. Lula criou o Conselhão. Lá estava todo mundo. O índio, o negro, a mulher, o intelectual, o grande empresário, o banqueiro, mas também estava lá a representação do pequeno, do trabalhador rural, do trabalhador urbano, que era um conselho onde o governo ouvia os interesses para poder implementar a política e o desenvolvimento. Por isto que deu certo o processo. A economia cresceu, começou a crescer, distribuímos renda e geramos empregos e recuperamos o valor do salário mínimo. Estava se recuperando o valor do salário mínimo deste país. Portanto, nós temos saídas na economia e na política, é só a democracia para buscar um governo que saia do ronco das ruas e que seja saída da força do povo, da vontade do povo, que é a democracia, que é as urnas, portanto, é a eleição direta. Ouço o senador Paulo Panho.
Com a tolerância do nosso presidente, que hoje está bem melhor do que ontem, em matéria de tolerância, foi o plenário. Eu falei 5 minutos a mais e eu acho que o Paulo Rocha e o senador Randolfo também falarão. Então, eu agradeço já ao senador João Alberto. Mas, senador Paulo Rocha, o presidente Temer, ele exagerou na dose. E Vossa Excelência aprofundou bem a questão das duas reformas. Quando ele manda duas reformas, ele bateu de frente Previdência Trabalhista com o povo brasileiro. Ele bateu de frente. E quando ele bate de frente com o povo brasileiro, e aí que uniu os que eram favoráveis ao impeachment e contra o impeachment, lembrando a presidenta Dilma, se uniram para defender também o seu lado. O direito a um trabalho decente e o direito a sonhar com uma aposentadoria decente. Isso foi o maior erro dele. Em segundo, claro, a Operação Lava Jato faz uma varredura, mas que saíram já 6 ou 7 ministros, e mais 8 estão denunciados. E agora ele foi denunciado. Ele é denunciado. Já tem, senador Randolfo, para me ajudar, deve ser 6 pedidos de impeachment, né? 8. Até ontem eu falava em 6. Então, agora você atualiza, o Randolfo que vai falar em seguida, e faz questão de ouvi-lo. 8 pedidos de impeachment. Ele perdeu o apoio de toda a sociedade, dos mais variados setores. Por isso o afastamento dele é inevitável. É inevitável. Em nome da causa maior, e a causa maior é o povo brasileiro. Eu mais fiz uma parte para lhe cumprimentar pelo brilhante pronunciamento.
Agora, o que nos conforta, os democratas, socialistas, os trabalhadores, é que o povo percebeu e está reagindo. Né? Eu acho que as mulheres, a partir do dia 8 de março, aproveitaram a bandeira da reforma da Previdência e conseguiram mobilizar as famílias, as mulheres, porque a reforma da Previdência ataca fortemente a família, porque toda a família brasileira tem sempre um aposentado, e ataca fortemente os avanços e as conquistas das mulheres, porque principalmente as trabalhadoras rurais. E depois o próprio movimento sindical foi começando a reagir contra esse desmonte das conquistas e dos direitos dos trabalhadores, mas como também a tentativa de desorganizar aquilo que há décadas nós tínhamos organizado, que era um movimento social, sindical combativo, que buscava este interesse, este equilíbrio entre relação capital e trabalho, mas que tinha assegurado, não só na CLT, na Constituição de 88 e nas leis ordinárias que nós conseguimos organizar aqui, que a gente buscou esta possibilidade de desenvolver uma economia no nosso país com crescimento econômico, distribuição de renda, na valorização do capital, mas principalmente na valorização da mão de obra dos trabalhadores neste país. Por isso, é fundamental que a gente busque a saída. E a saída, felizmente, o povo já percebeu e está indo para as ruas exigindo eleição direta para buscar um governo forte e que possa ter autoridade das ruas, do povo, para buscar as saídas da nossa economia e, principalmente, da crise política do nosso país.